Programa Ponto de Vista.
Comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador.
Você está escutando, né, a voz da cantora Joana, que no próximo sábado estará conosco aqui lá no Salão de Eventos da Unigran para um show especial promovido ali pela nossa Catedral Imaculada Conceição, para o qual nós convidamos você também, né, que participe conosco. É, pode ir à nossa secretaria, adquirir seu convite, ou de convite à mesa, mas nós temos mesas onde a gente vai formando também. Então, de repente, você não tem 8 pessoas... Você quer ir com 2 pessoas, a gente forma uma mesa com outras pessoas que vão chegando e a gente vai agregando ali naquela mesa. Então procure a nossa secretaria e participe desse momento de festa com a cantora Joana, que é uma das vozes mais bonitas do Brasil e, segundo Roberto Carlos, a melhor intérprete dele.
Que a mulher seja um céu de ternura, com cheiro e calor. Conheçam a força que
Quero deixar um abraço aqui para Ana Paula, né, que está na escuta. Ela está na escuta. A dona Hermínia, que é mãe também, né, está na escuta. Um abraço para elas lá em Laguna Carapã. Aqui para o Paulo Takarada e a Hiroko também na escuta. Para Marlene de Campo Grande, que também está na escuta. Para a Natália Espíndola também, aqui Padre Crispim. É, em tempos modernos, era digital, como manter acesa a chama do amor e do diálogo, já que é comum cada um com o celular na mão. Eu vou fazer uma pergunta, Natália, daqui a pouquinho para o Padre Rafael, que é um moralista que vai falar por telefone diretamente de Londrina. Um abraço também para o José Henrique, que é nosso acólito lá da paróquia, e para todos os outros que estão nos acompanhando. Para Iracema, também, que está nos acompanhando, para Silvia Souza, e para Rose Gales, lá de Naviraí.
Do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. E o ciúme não mate a certeza do amor em...
Voltamos agora com o nosso programa Ponto de Vista. Nós estamos na linha com o padre Rafael Solano, que é da paróquia São Vicente de Paula, em Londrina. Ele que é doutor em moral e professor da PUC do Paraná. Padre Rafael, o senhor me escuta?
Perfeitamente, bom dia.
Bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista.
Com muito prazer, uma grande alegria estar em contato com essa belíssima diocese de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Padre Rafael, hoje nós estamos trabalhando um pouquinho aqui na nossa rádio, que é um programa chamado Ponto de Vista, com 1h30 de duração, e trazemos assim para reflexão o documento do Papa, né? A alegria do amor. E o senhor trabalhou conosco aqui para o nosso clero sobre exatamente esta temática. E essa temática, ela é interessante porque trata da questão da família, e aqui no nosso programa, sempre que a gente trata de uma questão social, a gente vai desencadear no nomezinho chamado família. Né? Se tratamos de problemas de drogas, de violência, os especialistas, sejam psicólogos, sociólogos, trazem sempre à tona a palavra família. Uhum. Quais novidades o senhor apontaria nesse documento do Papa? Que é um documento
duas coisas são verdadeiramente inovadoras. A primeira, a formação afetiva das emoções humanas. Quando uma pessoa trabalha as suas emoções, diz o Papa, especialmente no 4º capítulo, a pessoa começa a trabalhar a experiência do amor. Então, esta exortação apostólica à alegria do amor mexe profundamente com o afetivo. Uma coisa que eu considero muito forte na formação do século XXI, especialmente na situação que estamos vivendo hoje, é precisamente o afetivo. como estão os nossos afetos? Os nossos adolescentes sabem lidar com as emoções? Nós, adultos, sabemos lidar com as nossas emoções? Esse é um trabalho verdadeiramente grão de areia, sabe? Porque ninguém quer deixar conhecer o que está sentindo com facilidade. Em segundo lugar, um trabalho belíssimo da exortação é uma grande exigência para discernir. O discernimento é algo essencial. Sabe, padre e queridos ouvintes, que quando nós não fazemos um bom discernimento, temos sérios conflitos nas nossas decisões. Uma pessoa que não sabe discernir conforme a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo o desejo dela própria, é uma pessoa que vai se dar muito mal na vida. Então eu acredito que a exortação trouxe consigo o esforço e o reforço de viver o discernimento. E em terceiro lugar, aprender a conviver com as nossas deficiências, com as nossas carências, com as nossas debilidades. Às vezes criamos um mundo meio fantasioso, querendo dizer coisas que na verdade não são. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de serenidade, um pouquinho mais de conforto. Olha, errei, vou melhorar, vou sarar esse erro e vou tocar um pouco para frente a minha vida de família, a minha vida de homem casado, de mulher casada. Uma coisa belíssima, hein?
Padre Rafael, durante os sínodos se falava muito de temas polêmicos, né, e que havia uma expectativa que esse resumo, a partir da exortação, daquilo que o Papa recolheu do mundo todo, a partir de consultas e da própria interação com os bispos, que esses temas fossem ressaltados assim de forma sobremaneira, né? E a gente viu que, claro, se fala de acolhida e tudo mais, né? Mas talvez não saiu como a parte da imprensa ou de alguns setores sociais gostariam. Mas o Papa fala sobre a questão dos casais de segunda união, fala de outros tipos de família. E aqui na nossa formação, o senhor salientou que não lhe agrada a palavra configuração. Por quê?
Não me agrada a palavra configuração por duas razões. A primeira, porque está excessivamente ligado ao social. Então, às vezes, muitos querem dar uma importância única e exclusivamente ao social dentro da família. Gosto muito mais da expressão ícone, porque a expressão ícone mostra a beleza de uma realidade humana que tem raízes transcendentais. Então, quando eu falo em configuração, a minha família tem que estar configurada com fazer figura de. Entanto que ícone é uma expressão, além do mais, muito mais teológica, porque a configuração traz consigo os limites do ambiente social. O ícone não. O ícone pode muitas vezes trazer uma imagem bastante desfigurada, mas com o passar do tempo vai tomando um ar de beleza. E é isso que eu estou insistindo nos meus cursos e nas minhas palestras. A beleza da família é iconográfica. Quer dizer, você tem que aprender a ler quem é a família antes de falar em configuração dessa família. Além do mais, que nós sabemos que muitos movimentos que não são movimentos suficientemente alicerçados na imagem da família, estão falando de novos tipos de família. Eu diria muito mais do que falar em novos tipos de família, nós temos que falar em novos tipos de pessoas dentro de uma realidade familiar. Isso muda o contexto. Por isso me parece a mim, e tanto estou insistindo, e não estou insistindo isto porque me vem na cabeça, não. Estou amparado num texto belíssimo, que é a Carta às Famílias, a Familiaris Consórcio, e num texto verdadeiramente especial, que foi a verdade e o significado da sexualidade humana no ambiente familiar. Isso traz consigo uma denotação muito mais forte em relação à própria família humana, hein?
Agora, padre, essa exortação, ela vem logo após um documento que fala da misericórdia. E dentro desta realidade que o senhor está falando, nós temos muitos sofrimentos quando a gente pensa em ícones ou configuração, que aí é uma questão social, como o senhor disse, sim, na psicologia, sim. na psicologia onde eu trabalho, se eu usar a palavra aí, quando eles me matam, né?
Então, então usa-se. Isso é o bom. Uns saem mortos por uma coisa e outros saímos mortos por outra coisa. Hein?
Pois é. Pois é.
Não temos que ter medo disso, não temos que ter medo.
Mas estas realidades que vêm com sofrimentos, né, tanto pela aceitação ou como pela própria realidade em si, como são tratadas na própria exortação? Que é o caso das chamadas pessoas que vivem relações homoafetivas, a questão dos casais em outras uniões, né, e tantos jeitos de se expressarem que se dizem família.
Uma coisa belíssima que traz a exortação, e por isso me refiro de novo ao ícone, é porque na arte gráfica, o ícone, os olhos, sempre estão vazios. Sabe por quê? Porque é você quem vai se contemplar nos olhos do ícone. É a sua imagem. Então, muitas vezes, você vai ver dentro do ícone a ferida, mas isso não tira a beleza do ícone. Nós não podemos afirmar que um rascunho seja desnecessário. Um rascunho é válido. E muitas pessoas pensam, porque o rascunho existe, que a obra não vai ser concluída. E não é assim. Então, esses dramas, essas feridas, essas dores familiares, fazem parte de toda a beleza. O que mais gostei foi que o Papa trouxe de volta um comentário de Santo Tomás que é de uma profundidade única. Nós temos que analisar, avaliar e, especialmente, nós temos que acolher cada caso na sua particularidade. Nós não podemos fazer um consultório geral para todos os casais que se divorciaram. Nós não podemos dizer as mesmas frases para todos os casais recasados. Nós não podemos utilizar a mesma medida com todas as pessoas homossexuais. E a exortação apostólica trouxe essa beleza sempre nova, sempre clara e vigente na Igreja. Nós temos que respeitar cada caso, porque cada caso é um caso. Então, desde esse ponto de vista, eu acredito que a exortação trouxe verdadeiramente uma revolução para poder analisar, discernir e acompanhar cada situação, especialmente as mais dolorosas, sem ânimo de julgar. Coisa lindíssima da exortação. Nós não temos por que nos apressar a fazer julgamentos. Na introdução, se você lembra, o Papa insiste: por favor, esta exortação não é para ser aplicada agora, já, neste momento. Tá? Não é para ser aplicada. Vamos lê-la com cuidado, podemos ler uma parte, parar um pouco, analisar, rever, tentar entender. Porque geralmente os documentos da Igreja, todo mundo diz: ah, já, o li. Não, quando me dizem: olha, padre, leu a exortação, eu digo: olha, desta vez eu li com outros olhos outra parte que já tinha lido, e agora tem uma novidade, tem uma... Aquilo que eu disse em Dourados, não o disse semana retrasada em Ribeirão Preto, porque já tive outra leitura, sabe? Com outros olhos, com outra beleza. Eu penso que aí é onde está a radical experiência inovadora desta exortação. A exortação não mudou o contexto magisterial, mas trouxe um ar muito reflexivo e, sobretudo, muito humano. Sabe? Das coisas lindas, para o senhor que é psicólogo, das coisas lindas é quando a gente se encontra com um psicólogo, uma psicóloga suficientemente humano, humana, para analisar as coisas com ternura. Por exemplo, o capítulo da ternura é um capítulo para a gente ficar 20, 30 dias analisando. Ternura, abraço, encontro, bálsamo, que para nós na teologia católica são expressões muito fortes, muito significativas, hein?
Claro. Padre Rafael, aqui tem uma pergunta e eu quero interagir um pouco com o público que nos acompanha, da Natalícia. Ela é de uma cidade próxima aqui de Dourados e ela fala que em tempos modernos, né, ou pós-moderno, ou hipermoderno, como se fala hoje, da era digital, como manter acesso... acesa a chama do amor e do diálogo, né, que o Papa fala tanto, né, da capacidade de dialogar, mesmo que quebre os pratos durante o dia. Ele não diz isso na exortação, mas disse em uma fala lá no Vaticano, né? Mesmo que a gente quebre todos os pratos durante o dia, a gente tem que manter acesa a chama do diálogo. Ela pergunta sobre isso. Em um tempo da era digital, como é que a gente pode manter acesa esse diálogo? Trazendo aqui uma pergunta de uma ouvinte da nossa rádio.
Bonita pergunta, Natalícia, bonita pergunta, veja. Eu acredito que o diálogo tem uma razão de ser que muitos de nós não queremos entender. O diálogo nasce de um fato impressionantemente forte: aprender a nos ouvir. Ernest Hemingway, que é um escritor que eu admiro, gosto, me deleito com as obras dele, tem uma frase que eu me repito dia após dia. Em 2 anos, aprendemos a falar. Precisamos de 60 para aprender a calar. Às vezes, essa vida nos traz essa exigência. Quem quer dialogar tem que aprender a silenciar-se. Não há uma relação sadia quando os dois membros falam ao mesmo tempo e quando se batem ao mesmo tempo. Eu acredito que hoje, nesses esquemas onde todo mundo fala, onde o WhatsApp não para, onde o Facebook não se detém, que a informação é instantânea, nós temos que parar para ouvir muito mais do que para falar. Nós estamos justificando demasiado e isso está trazendo sérias dificuldades nos nossos relacionamentos, e acredito que num relacionamento conjugal, por aquilo que eu acompanho tantos casais, isso tem essa, chamemos assim, como essa força, não? O diálogo quer estabelecer-se, um dos dois tem que calar, um dos dois tem que aprender a ouvir, né?
Claro. Padre Rafael, para concluir, eu sei que o senhor tem atividades agora, diante das situações que nós vivemos, né? Quando a gente fala Estado laico, relação com a igreja, relação fé, no nosso país, sobretudo, mas em outros países também do Ocidente, a gente vê a questão voltada para a educação dos filhos, que é algo que o Papa se debruça no 7º capítulo, né? Qual seria, a partir dessa perspectiva da exortação, o papel dos pais no trabalho de educação dos filhos, já que em muitos lugares isso é delegado à escola ou a terceiros, e quando o governo não subtrai para si esse desejo de ele mesmo educar, dar conceitos, uhum, né? Não só conselhos, mas imprimir conceitos e modos de vida.
Olha, você tocou numa chaga, viu? Numa ferida feia. A terceirização da família. E o capítulo 7º, para mim, é de um valor, é um baluarte da exortação. Ou os pais assumem a responsabilidade de serem educadores, ou outros vão educar os seus filhos, e os pais depois não têm direito a reclamar absolutamente nada. Isto não é um problema do Estado. O Estado deve criar espaços de discussão para a formação pública, para a formação cívica, escolas dignas, professores cada vez melhor preparados, cada vez melhor remunerados, cada vez melhor especializados. Eu acredito que todo esse processo estadual tem que acontecer. Agora, você não pode jogar a responsabilidade da educação primária na escola, nem na igreja, nem em nenhuma instituição. A casa, o ambiente da casa, o ambiente do famus famulorum, tem que ter como base, como princípio, a vida e a relação com o outro. Não tem outra forma. Os pais têm que relacionar-se com os filhos, né? Então, esse capítulo 7º é vital para que possa acontecer, tá?
Muito bem. Padre Rafael, agradecemos.
Grande abraço.
Grande abraço.
Obrigado pela ligação, viu?
Tá bom, tudo de bom.
Tá, obrigado.
Tá aí o Padre Rafael, que é uma bela pessoa para vir aqui trabalhar conosco com as famílias. Eu já até fiz uma consulta, ele disse, contanto que não seja final de semana, né? Porque ele é pároco também, então ele não pode. Então agradecemos aí a sua participação. Tem uma música de família aí, Elton? Quem é? Padre Antônio Maria, é bom ter família. Muito bem, vamos lá.
Seus
desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Armadilha de um doce saber, a riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria e na dor.
Programa Ponto de Vista.